Bezerat Hashem, da FEM Zayin Tadad de Jerufim. Estamos da FEM Zayin na quarta linha, ela me Etnan, no meio da linha. No meio de um assunto, Machloket Rabbi Yochanan e Rav Meshacha. Rabbi Yochanan falou várias fórmulas como fixar a Halakha. Por exemplo, se Rabbi Akiva discute com outro sábio, a Halakha é como Rabbi Akiva, a mesma coisa com relação a Rabbi Yossi, a mesma coisa com relação a Rabbi. Rabbi Meshacha discutiu que não se fixa a Halakha se baseia em fórmulas. Cada sábio importante tem que estudar bem a sugiar o assunto e fixar a halakha se baseando no seu raciocínio. E agora está procurando a fonte da Meshacha. Onde a Meshacha viu esse conceito para fixar assim a halakha? Fala ela mehadetna, deve ser dessa Mishnah. Fala Mishnah, ameniach et beto, ve'alach lishvot beiracher. A pessoa que participava de um chatzer, de um pátio. Ou seja, sua casa estava aberta a esse pátio junto com outras pessoas. Sabemos que só podemos carregar num pátio coletivo se a Vitória ver Hatzerot, compraram comida com dinheiro de todos, colocaram em uma dessas casas. Aí é permitido carregar nesse pátio. Essa pessoa não participou do Eruvê Hatzerot, porém, a Meniach et Beto, ele não estava passando o Shabat em sua casa. Ve'alach lishvot beiracher, ele foi passar Shabat em outra cidade. Echad nuchri ve'echad isser, mesmo que ele é goi, ou mesmo que ele é yudi, ou sebe ibnei Hatzerot. Ele impede que as outras pessoas carreguem nesse Hatzer, nesse pátio, porque não participou do Eruvê Hatzerot. Ou seja, mesmo que essa pessoa não está passando o Shabbat nessa cidade, é considerado que ele mora lá ainda, nesse pátio, e tem que participar do Eruvê Hatzerot. Se ele não participou, ninguém pode carregar nesse pátio. De ver Abimir. Isso falou Abimir que uma pessoa que não está morando no momento em sua casa, mas ele tem uma casa lá, é como se ele estivesse morando e participando desse pátio. Rabi Yudá Omer, Rabi Yudá discute com Rabi Meir, Enoser. Rabi Yudá fala que a pessoa que sai da sua casa para outra cidade naquele Shabat, ele não está participando desse pátio nesse Shabat, ele não impede as pessoas de carregar nesse pátio. Essa é a segunda opinião dessa Mishnah. Rabi Yossi Omer, a terceira opinião de Rabi Yossi, Nochri Yosser, se ele é goi, ele impede as pessoas de carregar nesse pátio, porque mesmo que ele saia da sua cidade, ele pode voltar no meio do Shabat. O goi não tem que cumprir Shabat, ele não tem a proibição de viajar em Shabat. Sendo assim, ele está ainda conectado com sua moradia, porque ele pode voltar no meio do Shabat. Israel Enoser, por isso é um Yehudi que não pode viajar em Shabat, então ele não proíbe as outras pessoas de carregar nesse pátio. Por que? Porque não é o costume do povo de Israel viajar em Shabat, é proibido. Sendo assim, ele está desconectado de sua moradia nesse pátio e não proíbe os outros de carregar nesse pátio. Essa é a terceira opinião, a opinião de Rabi Yossi. A quarta opinião é a opinião de Rabi Shimon. Rabi Shimon Omer fala Rabi Shimon, afirma em Niyah Red Beto. Mesmo que a pessoa deixou sua casa, ve'alach lishvot etzel bito beotai, e a pessoa foi passar Shabbat na casa de sua filha, na mesma cidade. Enoser fala Rabi Shimon, essa pessoa não proíbe os outros de carregar nesse pátio. Shikodisiyak dato. Uma vez que já saiu de sua casa, mesmo que foi na casa de sua filha na mesma cidade, ele já se desconectou sua atenção, a sua concentração de sua moradia. Ele não está pensando em voltar nesse mesmo Shabat para sua casa, sendo assim, ele não proíbe os outros de carregarem nesse pátio. E qual é a halakha final? Amarav Hama Barguria. Amarav falou, sabe o nome de Rav. Halakha que era Bishimon, halakha como era Bishimon. Uman pali galei. E quem discutiu com o Rabi Shimon? Rabi Yudá. Foi Rabi Yudá que falou que a pessoa que saiu para outra cidade não proíbe os outros de carregarem nesse pátio? E Rabi Shimon foi além e falou que mesmo que a pessoa está na mesma cidade, uma vez que ele não está em sua casa, ele não proíbe os outros de carregarem nesse pátio. E isso falou Rav que ela é como Rabi Shimon. Pergunta a Verá Amart. E Rabi Yohanan falou anteriormente com relação àquelas fórmulas. Rabi Yudá e Rabi Shimon, ela quer que Rabi Yudá. Se Rabi Yudá discute com Rabi Shimon, fala Rabi Yohanan, ela quer como Rabi Yudá, não como Rabi Shimon. E aqui Rav fixou ela quer como Rabi Shimon contra essa regra de Rabi Yohanan. Fala, essa é a fonte de Rabi Shasha. Daqui se vê que Rav fixou ela quer contra as fórmulas de Rabi Yohanan, fixou ela quer como Rabi Shimon, e conforme Rabi Yohanan, deve ser ela quer como Rabi Yudá. Então a gente vê que não se fixa ela quer baseado nessas fórmulas de Rabi Yohanan. Pergunta ao Maiko Shia. Qual é a pergunta de Rav Meshacha? Dilma, talvez aqui é diferente. A Hanami também aqui, como falamos anteriormente, Echa de Itmar Itmar, Echa de Lo Itmar Lo Itmar. Se é um caso que foi citado uma halakha, recebemos uma halakha dos Hachamim, Temos a tradição, fixamos a como Rabi Shimon, contra a fórmula de Rabi Yohanan, Echad Eloit, mas por isso não temos nenhuma tradição e não recebemos uma alahá explícita como Rabi Shimon, por exemplo, contra Rabi Yudá, Loitmar, então volta aqui a fórmula de Rabi Yohanan, alahá como Rabi Yudá. Qual é a fonte que Rabi Meshach já falou que nunca fixamos a alahá se baseando nessas fórmulas de Rabi Yohanan? Não tem uma fonte daqui. E lá meada etnã, deve ser de outra Mishnah. Vezeu Shambu, Haani Me'arev Veraglav. Isso fala a Mishnah, uma pessoa que não tem duas refeições para fazer o Betchumim, colocar essas duas refeições fora da cidade para poder viajar 2 km para aquela direção onde está o seu Betchumim. Haani, a pessoa que está pobre, está viajando e não tem as duas refeições. Me'arev Veraglav, a pessoa pode fazer o Eruv com a sua própria presença. Ele vai no lugar do Eruv, se senta lá antes do pôr do sol, entre a sexta e o Shabbat, fica lá até a saída das estrelas e fixou o seu Eruv. Isso fala aqui, está na câmara. Bimeir, fala da Bimeir, Anu en lanu elani. Fala Bimeir, isso só vale com relação a uma pessoa pobre. A pessoa que não tem as duas refeições, porém a pessoa que sim tem duas refeições, fala da Bimeir, a pessoa tem que fazer o Eruv com as duas refeições. Conforme a Bimeir, o principal do Eruv são as duas refeições. Os sábios falaram que a pessoa que não tem as duas refeições pode bedieved acidentalmente fazer o Eruv com sua presença, mas não lechat kel, não em primeira instância. Essa é a opinião de Rabi Meir. Rabi Yudá, o Meir fala, Rabi Yudá, echadani vechadashi, tanto um pobre quanto um rico, ou seja, tendo uma pessoa que não tem as duas refeições, quando uma pessoa que sim tem as duas refeições pode lechat kel, em primeira instância, fazer o Eruv com sua presença. Explicar como era, lo amru me'ad vim bepaz, ela lê aquela lá, shir. Falou Rabi Yudá, só foi falar dessa rádio, fazer o Eruv com as duas refeições de pão, por exemplo, é só para facilitar para uma pessoa que tem as duas refeições, que não tem que se esforçar tanto e ir até o lugar do Eruv com a sua própria presença, e pode mandar um encarregado, um shaliach, para colocar as duas refeições lá. Conforme Rabi Yudá, o principal do Eruv é o Eruv com a presença da pessoa. De segunda opção, existe também o Eruv das duas refeições, mas não é o jeito principal de fazer o Eruv. O Matnelei, Rav Chia Barashi Lechia Barav. Rav Chia Barashi estava ensinando Chia, filho de Rav, Kamed Rav, na frente de Rav, seu pai, Echad Ani Vechad Ashir. Ele estava ensinando a opinião de Rav Yudá, que tendo uma pessoa rica, uma pessoa pobre, uma pessoa que tem duas refeições, uma pessoa que não tem duas refeições, pode fazer o Eruv com a sua presença. Vamalei Rav. Rav falou para Rav Chia Barashi, Sayem Banami Alachá Kira Rav Yudá. Você tem que concluir aqui esse ensinamento para o meu filho, que ela é como Rabi Yudá, que o principal do Eruv é a presença da pessoa. Uma segunda opção é o Eruv com as duas refeições. Isso fixou Rav, ela é como Rabi Yudá. Pergunta Tarte Lamali, por que deve ter que fixar ela é como Rabi Yudá aqui? Vehamat, Rabi Yohanan já falou anteriormente aquela fórmula, Rabi Meir e Rabi Yudá, ela é que Rabi Yudá. Se Rabi Meir discute com Rabi Yudá, ela é como Rabi Yudá. E aqui é uma coisa entre Rabi Meir e Rabi Yudá, por que deve ter que falar outra vez que ela é como Rabi Yudá? Já foi fixada a Lachá como Rabi Yudá nas fórmulas de Rabi Yohanan, de que a gente vê que Rav não sustenta a Lachá como Rabi Yudá em todas as vezes que ele discute com o Rabi Meir contra as fórmulas de Rabi Yohanan. Nesse caso, a Lachá como Rabi Yudá, então aqui fala Rav Mesharcha, que se vê que não se fixa a Lachá se baseando nas fórmulas de Rabi Yohanan. Pergunta o Maiko Shia, qual seria a pergunta de Rav Mesharcha, Dilma? Talvez aqui é diferente. Rav Leitle Elehan Eklali? Talvez Rav discute com o Rabi Yohanan. Rav não sustenta essas fórmulas de Rabi Yohanan, porém Rabi Yohanan sim sustenta essas fórmulas. E fala em Marema Sechel Betzadav Dalet que se Rav discute com Rabi Yohanan, ela é como Rabi Yohanan. Então, contra Rav Mesharcha, Rav Mesharcha foi contra Rabi Yohanan, ela é como Rabi Yohanan, sim se fixa a Lachá. Então, pode ser que essa é a fonte para Rav Mesharcha. Ela é meada de trânsito, deve ser de outra Mishnah. Aí Evamá, com relação a uma viúva, que o marido faleceu sem filhos, é uma Evamá. Ela está presa ao cunhado, irmão do marido. Isso significa que ela tem a mitzvah de Ibum, a mitzvah de casar com o cunhado. E se um deles não quer se casar, então ela pode fazer a mitzvah de Halitzá, o ritual de Halitzá, que a mulher vai tirar o sapato do cunhado e ela vai estar livre para casar com outro homem. Fala Mishnah em Maseret Devamot. Lotachlotz. Evamá não deve fazer a Halitzá. Velotitiabem não deve fazer o Ibum, casar com o cunhado. Até que ele espere 3 meses depois do falecimento do marido. Também outras mulheres não devem se casar, não devem noivar também, Achiula Elston Shahuda Shimade, que elas esperem 3 meses. Ou seja, outras mulheres ou que ficaram viúvas lo aleno, ou que se divorciaram, não devem se casar e não devem se noivar também antes dos 3 meses. Só pode noivar e casar depois dos 3 meses. Esses 3 meses são chamados Shloshet Chodshei Avchana, os 3 meses do esclarecimento. O esclarecimento aqui é que temos um receio. Talvez essa mulher estava grávida do primeiro marido que se divorciou ou que faleceu. Porém, ela estava ainda antes do terceiro mês da gravidez. Se ela estava antes do terceiro mês da gravidez, o que acontece se depois de 7 meses do casamento do segundo, ela deu à luz? Temos uma dúvida, será que esse filho é do primeiro e nasceu mais do que o 9º mês, um pouco antes do 10º mês? Ou será que esse filho é referente ao segundo e esse filho nasceu com 7 meses de idade? Temos que esperar 3 meses para essa mulher se casar outra vez? Porque se ela der a luz depois de 7 meses, então já vão ser 10 meses de diferença do casamento do primeiro. E normalmente a mulher não dá a luz depois de 10 meses de gravidez, então com certeza esse filho já é do segundo. Isso fala que a Gemara, tem que esperar 3 meses também para noivar e também para se casar. Echad betulot, tanto se essas mulheres não fizeram a mitzvah do casamento no primeiro casamento. Echad beolot, tanto que essas mulheres sim fizeram a mitzvah do casamento. Echad amanot, tanto essas mulheres são viúvas. Echad grushot, ou divorciadas. Echad arusot, tanto se essa mulher se divorciou do noivado ou ficou viúva do noivado, lo'aleno. Echad nesuot, ou se divorciou do casamento ou ficou viúva do casamento. Conforme está na cama, as leis são as mesmas, tanto com relação a noivas, tendo com relação a mulheres que não fizeram a mitzvah do casamento, que não temos o receio que ela está grávida, mesmo assim, conforme está na cama, não diferenciamos. Fazer uma cerca aqui, para que uma mulher casada que fez a mitzvah do casamento não se case antes do 3º mês, do Shloshet Chodshei Avchana, esses 3 meses do esclarecimento, está na cama, fez uma cerca que proibiu qualquer mulher de se casar menos de 3 meses do casamento. Rabi Yehuda Omer Rabi Yehuda discute com está na cama, Nesuot e Tarsum, mulheres que estavam casadas podem noivar antes do 3º mês do Shloshet Chodshei Avchana, o 3º mês do esclarecimento. Ve'arusot, com relação a mulheres noivas, que não temos o receio que elas estão grávidas e nas suas podem se casar, mesmo antes do término desses 3 meses. Fala, eu tenho exceção à regra. Chutz me'arusot shebe'yudá, fora uma noiva da terra de Yehudá, as terras de Yehudá, dentro da terra de Israel. Mipnei shelibó gaspa, porque nas terras judaicas tinham o costume de aproximar o noivo e a noiva antes do casamento, para que eles não se estranhem depois do casamento, e antes da chupá, eles faziam o heder ichud, colocavam o noivo e a noiva num quarto para eles se conhecerem, e temos o receio que eles fizeram a mitzvah do casamento lá, antes da chupá, mesmo que é proibido, temos o receio que isso já aconteceu. Sendo assim, talvez ela está grávida já. Então fala que ela é Yehudá, uma noiva da terra de Yehudá, ele tem que esperar 3 meses para casar, porque mesmo que ela só estava noiva, já temos a suspeita que ela pode ser que já se engravidou. Ou seja, conforme a Bíblia, a mulher que estava casada, se divorciou ou ficou viúva, ela pode noivar antes do término desses 3 meses. Não temos o receio que ela vai engravidar até o segundo casamento, por isso ela pode noivar mesmo antes do término desses 3 meses. A mulher que estava noiva, ela pode se casar antes do término dos 3 meses, porque não temos o receio que ela engravidou do noivado, porém uma noiva da terra de Yehudá, tem você esse receio. Essa é a opinião de Rabi Yehudá. A terceira opinião é a opinião de Rabi Yossi. Rabi Yossi, o meu fala Rabi Yossi. Konanashim, todas as mulheres, Itarsum, Chutz min Almaná. Fala Rabi Yossi, todas as mulheres podem se noivar antes do término desses 3 meses. Rabi Yossi discute com Tanakama fala que as mulheres não podem noivar antes do término dos 3 meses. Também Rabi Yossi discute com Rabi Yehudá, que Rabi Yehudá falou que uma noiva que se divorciou ou ficou viúva lo aleno pode casar antes do término dos 3 meses. Rabi Yehudá só facilitou com relação à mulher que vai noivar antes do término dos 3 meses. Que não temos o receio que ela vai engravidar até o casamento, mas ela vai ter que esperar para se casar esses 3 meses. Chutz min Almaná, tem uma exceção à regra, com relação a uma viúva que não pode noivar antes dos 3 meses. Mipnei Eivul, porque ela está em luto. Ela tem que se sentar em luto 3 meses por causa do seu marido que faleceu lá dentro. por isso ela não pode noivar. Ve'amrinam, e falaram os sábios, Rabi Elazar lo'al ledei midrasha. Rabi Elazar um dia não foi na sinagoga. Acho que ele Rabi Yassi, Rabi Elazar encontrou Rabi Yassi, dava caim, que Rabi Yassi estava parado em certa ocasião. Amale, falou Rabi Elazar para Rabi Yassi, Mayamur ledei midrasha, que foi dito hoje no Beta Midrash, nas salas de estudo. Amale, falou Rabi Yassi, Ahi amar Rabi Yohanan, isso falou Rabi Yohanan, Alaha que Rabi Yossi, Alaha como Rabi Yossi. Vimos anteriormente que todas as mulheres podem noivar antes do término dos 3 meses, fora aquela viúva que está em luto. Falando em Chlad e Echidá, Pálico. Se Rabi Yohanan falou que Alaha é como Rabi Yossi, e sabemos que a regra é que se Rabi Yossi discute com muitos sábios, Alaha é com a maioria dos sábios. Se Rabi Yossi discute com um sábio, Alaha é como Rabi Yossi. Então fala aqui, Agmará Mechlad e Echidá, Pálico. Se Rabi Yohanan falou que Alaha é como Rabi Yossi, significa que Rabi Yossi está discutindo com um sábio só. Fala, e realmente, a Tânia, a prova disso, que é só um sábio que está discutindo com Rabi Yossi. A deixeitária do Fá, Lelech Lebetavia. O que acontece com a mulher que antes de se divorciar ou antes de ficar viúva, ela passou a maioria do tempo, dos últimos meses, na casa de seu pai. Oxaitá Lakás. Ou que existia uma briga entre o marido e a esposa e não fizeram a mitzvah do casamento. Imbala. Oxeá Balazakim. Ou que o marido era de idade, ou rolê, ou estava doente e não temos o receio que fizeram a mitzvah do casamento. Oxaitá Ihola. Ou que ela estava doente, Loaleno, e não fizeram a mitzvah do casamento. Acará. Ou uma mulher que não podia ter filhos. Já fizemos a prova que ela já casou 3 vezes e não teve filhos em nenhum dos casamentos. Skená, ou mulher de idade que não pode ter mais filhos. Ktaná, ou uma criança que não pode ter filhos. Vailunit, ou uma mulher que tem sinais de masculinidade que não pode ter filhos também. Veshená, Yaleled, ou uma mulher que bebeu algum remédio e perdeu sua fertilidade por causa desse remédio. Oxeá, Baalá, Havush, Betassurim. Ou que o marido estava preso na cadeia, não temos o receio que antes do divórcio, antes do falecimento do marido, eles fizeram a mitzvah do casamento, em todos esses casos ele está grávida. Veama pelet lahamitat bala, um caso que o marido faleceu e logo depois, lo aleno, ela sofreu um aborto. Em todos esses casos não temos o receio que essa mulher está grávida do primeiro casamento, ou que não fizeram a mitzvah do casamento, ela não podia ter filhos, ou ela abortou, lo aleno. Fala aqui o sábio. Kulan tzrichin lamtil gimel chodashim diver mir. Bimir dificulta a Allahá falar que todos esses casos essa mulher tem que esperar 3 meses. Mesmo que não tenhamos nenhum receio que ela está grávida, ela tem que esperar 3 meses. Porque os sábios não diferenciaram a Allahá. Fizeram uma cerca dificultando a Allahá nesse caso, para que em outros casos não se facilite a Allahá de forma errada. Rabiose matir liades. Rabiose fala que é permitido noivar, como já vimos anteriormente. Fala Rabiose. Porque a mulher pode noivar antes do término dos 3 meses. Então fala que a Gemara é uma prova que quem discute com o Rabi Yossi é Rabi Meir, que é uma opinião só, não só a maioria dos sábios. Fala lá, Mali. Por que falou Rabi Yohan anteriormente que ela é como Rabi Yossi? Ve'amat. Rabi Yohan já falou uma vez. Rabi Meir e Rabi Yossi. Se Rabi Meir discute com o Rabi Yossi, ela é que Rabi Yossi, ela é como Rabi Yossi? Por que Rabi Yohan deve falar outra vez que ela é como Rabi Yossi contra Rabi Meir? Deve ser que Rabi Yohanan próprio não foi o que falou aquelas fórmulas anteriormente. Foram outros sábios que falaram aquelas fórmulas para fixar a Alahá. Sendo assim, a Alahá não é como esses sábios. E Rabi Meshach tem a razão. Rabi Meshach já falou que próprio Rabi Yohanan não falou essas fórmulas. E a Alahá não é como esses outros sábios. Mas que Rabi Yohanan próprio teve que falar 2 vezes que a Alahá é como Rabi Yossi. Não pode ser. Tem que falar que Rabi Yohanan próprio não falou essas fórmulas. E aqui ele falou que a Alahá é como Rabi Yossi contra Rabi Meir. Pergunta o Maiko Shia, qual seria a pergunta de Rabi Meshacha? Dilma, talvez aqui é diferente, porque talvez Rabi Yohanan veio excluir Midirav Nachman, Amar Shmuel, por isso que Rav Nachman foi o nome de Shmuel, de Amar, que falou Alaha que Rabi Meir Begzerotav, que falou o sábio nome de Shmuel, que Alaha é sempre como Rabi Meir, se Rabi Meir dificultou uma Alaha rabínica, fez uma cerca rabínica, então Alaha é como Rabi Meir. Aqui também é uma cerca rabínica, temos que saber quem é o pai dessa criança, se é o primeiro marido ou o segundo marido. Em complemento para o que vimos anteriormente, por que é tão importante assim saber quem é o pai verdadeiro dessa criança? Explicará assim, uma cerca de Bemoto, algumas importâncias disso. 2 delas é para saber quais parentes não pode casar com essa criança, será que os parentes do primeiro marido ou os parentes do segundo marido não pode casar com essa criança? uma outra diferença é com relação às leis de Yibum. Se, por exemplo, o segundo marido faleceu sem filhos, será que sua esposa está presa ao cunhado, ao irmão do marido, ou não? Isso depende se esse segundo marido teve filhos ou não, e se essa criança é referente ao primeiro marido. Então, com relação ao segundo casamento, se esse marido faleceu, então essa mulher é uma Evamá, ela tem que fazer ou Ibum ou Halitzá, como vimos anteriormente. Então, resumindo, a mulher assim achou uma fonte para Rabi Meshacha, que se vê que Rabi Yohanan teve que falar que ela quer como Rabi Yossi contra Rabi Meir, deve ser que Rabi Yohanan não falou aqueles fórmulas fixadas a Lachot anteriormente, como Rabi Meshacha falou, não se fixa a Lachot baseado em fórmulas. Fala, não, Maiko Shia. Qual seria a pergunta de Rav Meshacha? Dilma, talvez aqui é diferente. Lapukemi de Rav Nachman amar Shmuel. Talvez Rav Yohanan veio excluir que Rav Nachman foi o nome de Shmuel. De Amar, que falou o sábio, Alachai que Rabi Meir bezerotav. Que falou o sábio o nome de Shmuel, Alachai como Rabi Meir, quando Rabi Meir dificultou uma Alachai rabínica. E Alachai como Rabi Meir. Aqui também é uma Alachai rabínica. Temos esse receio rabínico de qual casamento é esse filho. Aqui talvez a Lachá seria como Rabi Meir, mesmo que Rabi Yohanan já falou que a Lachá é como Rabi Yossi contra Rabi Meir, mas talvez aqui que é uma lei rabínica, talvez a Lachá é como Rabi Meir porque é uma cerca rabínica, como Rabi Nachman falou o nome de Shmuel, que com relação às cercas rabínicas, a Lachá é como Rabi Meir. Por isso Rabi Yohanan falou que não, que a Lachá não é como Rabi Meir, a Lachá é como Rabi Yossi. Não tem uma própria Rabi Meshacha. As fórmulas sim são válidas. Aqui é um caso específico que Rabi Yohanan deve falar uma novidade maior, que mesmo com relação a uma lei rabínica, a Lachá não é como Rabi Meir. Não tem uma prova para Meshacha. Ela me aditana, deve ser com relação a uma outra braita, que vai ser a prova para Meshacha. Olchim leirid shenochrim. É permitido ir no dia das feiras dos goim, mesmo que esses dias das feiras é um dia que os goim fazem festas lorim para a idolatria deles. Velochim é beimá, é permitido comprar animais, avadim, escravos, veshvachot, escravas, batim, sadot, ukramim, casas, campos e vinhedos, vekotev, e a pessoa tem que escrever um documento para afirmar a venda, umalebe arkaot shelaim, e a pessoa tem que ir no tribunal dos goim para autenticar esse documento, para que o goi não possa negar mais essa venda. Porque é permitido fazer tudo isso no dia das festas da idolatria dos goim lo aleno? Porque só assim a pessoa vai conseguir salvar os seus bens dos goim. Só se a pessoa vai nos tribunais. Vima yakoen, se essa pessoa que comprou dos goim era koen, mitame bechutz laaretz, a pessoa pode sair para chutz laaretz sim purificar a impureza de chutz laaretz. Sabemos que os sábios decretaram uma impureza rabínica em todo Chutz La'aretz, uma vez que os goim enterravam os seus falecidos em todos os lugares de Chutz La'aretz, tem uma suspeita que essa pessoa vai encostar no corpo de um falecido no chão e vai se impurificar. E todas as pessoas estão impuras na impureza de Chutz La'aretz. O Kohen pode ir para Chutz La'aretz se impurificar essa impureza rabínica, Laduno Le'arel Imaen, para ir um julgamento contra os goim para defender os seus bens. O Keshem Shemetame de Chutz La'aretz, do mesmo jeito que ele pode se impurificar a impureza rabínica de Chutz La'aretz, também ele pode se purificar num cemitério. Pergunta a mulher Beta Kvarot, Zalkadatach. Existe uma hipótese que o Kohen vai se purificar num cemitério? Tumá de Oraita, a empresa do cemitério é uma empresa de Oraita? Uma empresa que a Torá decretou. E o Kohen está proibido pela Torá de se purificar. Não tem aqui uma hipótese que o Kohen vai se purificar em empresa da Torá por causa de uma perda monetária? Ela deve ser outro caso, Betapraz de Rabanan. Se trata aqui de um Betapraz. Betapraz é um campo que tinha um falecido enterrado lá, que acidentalmente araram aquele campo. Temos a suspeita que a Mahresha, a máquina de arar, alcançou o corpo do falecido e espalhou os ossos do falecido por todo esse campo. Existe uma impureza rabínica naquele campo, na dúvida, o Kohen não pode entrar lá. Para ele pode entrar, se ele tem que atravessar esse Betapraz para chegar no tribunal, para participar de um julgamento contra algum goi. O Metamei Saishá, o Kohen pode se purificar as empresas rabínicas para se casar, Velilmot Torá, e para ele ter um rabino para estudar Torá. Explica agora como se trata esse caso. A Maravilhudá em Matai, quando isso se aplica, que a pessoa pode se purificar as empresas rabínicas para estudar Torá, Bisman She'el Motzelilmot, somente se a pessoa não acha nenhum rabino para estudar na terra de Israel, para não se impurificar. Avalmutzelimot, porém, se a pessoa sim acha um rabino na terra de Israel para não se impurificar, Loritame, a pessoa não pode ir para Chutz Laaretz e estudar com outro rabino. Uma vez que ele tem um rabino já na terra de Israel, mesma coisa com relação ao Beit HaPras, ele não pode atravessar o Beit HaPras, ele tem um rabino que ele não precisa atravessar o Beit HaPras. Rabi Yossi Omer, fala Rabi Yossi, Abdesman Shemotzir Ilmot, Nameitame. Fala Rabi Yossi, mesmo a situação que a pessoa assim acha um rabino na terra de Israel sem se impurificar, a pessoa pode se impurificar para ir para outro rabino. Por quê? Viramos a página. Porque não de todos os rabinos a pessoa consegue estudar a Torá. Existem rabinos que têm conhecimento maior, existem rabinos que têm uma linguagem mais fácil, então a pessoa sim pode se purificar para estudar com algum rabino específico na terra de Israel ou atravessando o Beit HaPras, por exemplo. E a maravilha foi uma prova para si próprio. Aconteceu com Yosef HaKohen, Shealach Etzel Rabo Letzeidan, que ele foi estudar Torá com seu rabino fora da terra de Israel, em Tzeidan, Lilmot Torá. Mesmo que era em Chutz Laaretz, ele se impurificou para estudar Torá com esse rabino, mesmo que ele tinha rabinos na terra de Israel que poderiam ensinar ele. O próprio Rabi Yosef. E amar Rabi Yohan, foi Rabi Yohan, Alachá que Rabi Yosef, foi Rabi Yohan, Alachá como Rabi Yosef. Pergunta lá, Mali. Para que Rabi Yohan teve que fixar Alachá como Rabi Yosef? Já sabemos disso. Verá amar, Rabi Yohan já falou uma vez. Rabi Yudá vê Rabi Yossi, ela quer que Rabi Yossi, se Rabi Yudá discute com Rabi Yossi, ela quer como Rabi Yossi, aqui também Rabi Yudá discute com Rabi Yossi. Para que Rabi Yohan vem aqui fixar, ela quer como Rabi Yossi, já sabíamos que ela quer como Rabi Yossi. Fala, Mesharcha, uma prova daqui, que Rabi Yohan prova, não sustenta essas fórmulas para fixar ela anteriormente, por isso a Mesharcha falou que não se fixa ela com fórmulas. Fala, Marabae, Itzrich. É sim necessário fixar a Raka como Rabi Yossi nessa situação. Saca da Tachamina, poderíamos pensar, Hanemili Bimatnitin, quando é que ela vai como Rabi Yossi contra a Biudá? Só por relação a Mishnah. Aí fixamos a Raka como Rabi Yossi, a Valbe Braita, porém se existe uma machuca de Rabi Yossi e Rabi Yudá na Braita, em Malot, talvez aí não se fixa a Raka como Rabi Yossi. Por isso Rabi Yohanan fixou a Raka como Rabi Yossi mesmo na Braita. O motivo de diferença entre uma Mishnah e uma Braita é, uma Mishnah, não temos um receio que se trocou os nomes dos sábios, uma vez que muitas pessoas sabem os Mishnayot de cor. Porque em relação a Braita, que poucas pessoas sabem as Braita de cor, temos a suspeita e o receio que se trocaram os nomes. Talvez não poderíamos fixar a Lacha baseada em fórmulas, mesmo falando a Rabi Yohanan, que mesmo com relação a Braita, se fixa a Lacha se baseando nessas fórmulas e a Lacha é como Rabi Yossi. Conclui a Gemara. Ela arrequiamar. Se não achamos nenhuma fonte pela Meshach, temos que explicar a Meshach um pouco diferente. O que Rav Meshach pensou em falar é que nem todos concordam com Rabi Yohanan com relação a essas fórmulas. Por quê? Porque Rav não sustenta essas regras que Rabi Yohanan falou. Como vimos anteriormente, que Rav fixou a Halakha como Rabi Yudá, naquele caso, se a pessoa tem duas refeições para fixar o Eruv, e Rabi Yudá falou que a pessoa pode fixar o Eruv com sua presença, não tem que usar as duas refeições que ele tem para fazer o Eruv et Rumin. E Rav fixou a Halakha como Rabi Yudá, mesmo que já sabíamos qual foram as fórmulas de Rabi Yohanan, que a Halakha é como Rabi Yudá contra Rabi Meir, mesmo assim Rav fixou a Halakha naquele caso como Rabi Yudá. Tem que se ver que não todos os casos da Halakha é como Rabi Yudá contra Rabi Meir. Então fala Rabi Meshach, Rav discute com Rabi Yohanan, Rav não usando essas fórmulas, mas a Halakha é como Rabi Yohanan. Isso fala que é Agmará. Continua. A maravilha da Amara, Shmuel falou o sábio nome de Shmuel. Hefzeno Chriko. Voltando com relação às leis de Tchumim. Um objeto de um goi. Erkonin Shvita. Ele não está fixo no seu Tchum. Mesmo que ele estava em certa área, na entrada do Shabbat, ele não está com o Tchum fixo. Ou seja, uma pessoa pode pegar a impressão do goi, esse objeto, e levar para o seu próprio Tchum. Mesmo que seja fora do Tchum do goi. Pergunta para o alemão. Sobre qual opinião Shmuel deve que inovar isso que os objetos de um goi não tem nenhum tom fixo? E lembra de Rabanan, se ele está inovando com a opinião de Rabanan, que fala com relação a objetos de Efker que não tem um tom fixo, pshita, com certeza, se sabemos que com relação aos objetos de Efker eles não tem um tom fixo, com certeza que com relação a objetos de um goi não vão ter um tom fixo também. Por quê? Hashta, se sabemos com relação a objetos que não tem nenhum dono, em Konin Shvita, eles não têm nenhum tchum fixo, refzen ou chri, com relação a objetos de um goi. De itle ou bealim, que tem sim um dono, mibaya, precisa falar que eles não vão ter um tchum fixo. O conceito é que objetos de um goi, os objetos são secundários ao dono, que é goi. Uma vez que o goi não tem nenhum tchum, também os objetos não vão ter nenhum tchum. Temos um motivo para falar que objetos não vão ter nenhum tchum. Porém, com relação a objetos de efeito, não temos nenhum motivo para falar que esses objetos não vão fixar nenhum tchum. Pode ser que os objetos sim fixam um tchum. É como se os objetos de efeito sejam donos de si próprios, são por conta própria e fixaram o seu tchum onde eles estão. Mesmo que não tenha nenhum dono que tenha consciência de fixar esses objetos onde eles estão, poderíamos pensar que eles próprios fixam o seu próprio tchum. Mesmo assim, Rabban falaram que objetos de efeito não têm nenhum tchum, mesmo que não tem nenhuma propriedade de um goi. Então, com certeza, objetos de um goi, que o goi não tem nenhuma conexão com as alahot de tchumim, que também os seus objetos não vão ter as alahot de tchumim. Então, com certeza, Shmuel não teve que ensinar esse ensinamento que o goi não fixa o tchum para os seus objetos, conforme o grande de Rabaná. Deve ser que Shmuel também que ensina isso com o de Rabi Yohanan ben Nuri, que falou com relação a objetos de efker que sim se fixam o seu tchum. Kamash malam, emar damar Rabi Yohanan ben Nuri. A novidade é isso que falou Rabi Yohanan ben Nuri com Nin Shvita, que é um objeto que não é de um Yehudi, é um objeto de efker, sim fixa sua moradia, o seu tchum. Hanemili, isso é só efker, só com relação a objetos de efker que não tem nenhum proprietário. Deleit leobealim, que não tem nenhum proprietário. Aval refzer no rei, porém, objetos de um goi que tem sim um proprietário que não tem as alachot de tchumim, de itleu bealim, que o goi é proprietário desses objetos, lo. Então, esses objetos não têm nenhuma lei de tchumim, uma vez que o dono deles não tem nenhuma lei de tchumim. Com relação a objetos de efker, eles sim têm uma lei de tchumim, mesmo que eles não tenham nenhum dono, mas é como se eles tivessem donos de si próprio, por conta própria fixaram seu tchum lá. Porque com relação a objetos de um goi, eles não têm as leis de Tchumim. Pergunta a Meitve. Rabbi Shimon ben Elazar, o meu. Fala Rabbi Shimon ben Elazar na Breit. Hashoel Kli Minanokhri. A pessoa que pegou emprestado um objeto de um goi bem Yom Tov. No meio do Yom Tov, ou seja, na entrada do Yom Tov, esses objetos estavam na posse do goi. Vechena Mashila Nokhri. Uma pessoa que empresta para um goi Kli Me'erev Yom Tov. Um objeto da véspera de Yom Tov. Também aqui, na entrada do Yom Tov, esses objetos estavam na posse do goi. E esse goi devolveu para o Yehudi esses objetos em Yom Tov. E aquilim, com relação a utensílios, e outros, com relação a frutas que estavam armazenadas, que são frutas de efker e utensílios de efker também. Shechavtu betoch ha-tchum, que na entrada do Shabbat estavam dentro do tchum da cidade, e eshlahem alpaim amal kol duach. Todos esses casos, esses objetos fixaram o tchum deles, onde eles estavam na entrada do Shabbat, e não pode tirar esses objetos fora dos 2.000 amá, 1 quilômetro de onde eles estavam. Outro caso fala aqui a Braita, que é quando se um goi trouxe frutas de fora do tchum, um goi que trouxe frutas fora do tchum, fala que é proibido locomover as frutas fora dos 4 amá, ou seja, 2 metros em volta da área dessas frutas. Uma vez essas frutas estavam na posse do goi na entrada do Shabbat, são fora do tchum. Se vê daqui que essas frutas fixaram o seu tchum na entrada do Shabbat, mesmo que são pertencentes a um goi, também com relação àquela areixa, o começo dessa breta, que esses utensílios emprestados estavam na posse do goi, e falou, essa breta que não pode locomover esses objetos fora do tchum, fora esses 2.000 amá, 1 quilômetro em volta dessa área onde os objetos estão. Explica a Gemara a prova. Yamar Bishlama. Tá bom, se você for falar que a Savar Rabi Yohanan ben Nuri, que Rabi Yohanan ben Nuri sustenta Hefze Nochri Konin Shvita. Rabi Yohanan ben Nuri falou que com relação aos objetos de efker tem sim um tchum. Tá bom se ele fala também com relação a Hefze Nochri, com relação a objetos de um goi, que também tem um tchum. Hamani, como quem vai essa breta que se vê explicitamente que os objetos de goi tem um tchum? Rabi Yohanan ben Nuri é o opinião de Rabi Yohanan ben Nuri. Ele aí, Amad, porém, se você for falar que a Savara de Yohanan ben Nuri, Hefze Nochri, em Korin Shvita, se você for falar que eu falo com a prenda de Yohanan ben Nuri, os objetos de um goi não fixam o seu tchum, Hamani, como quem vai? Essa breita vê explicitamente que os objetos de um goi sim fixam o seu tchum, com relação àquele objeto que o goi trouxe frutas de fora do tchum, estava na posse do goi na entrada do Shabbat, agora a pessoa não pode deslocar esses objetos fora dos 4 amot. Se os objetos do goi não tivesse a lei de Tchumim, seria permitido locomover as frutas livremente. Então, como quem vai? Essa breta, se mesmo Rabbi Yohanan ben Nuri não sustenta essa lahá, que os objetos de um goi fixam o Tchum, lo Rabbi Yohanan ben Nuri, lo Rabbanan, não é como nenhum dos sábios. Fala na Leolam, que essa vara Rabbi Yohanan ben Nuri, refse anokhri konin shvita. Na verdade, fala, conforme Rabbi Yohanan ben Nuri, os objetos de um goi fixam a sua moradia, fixam o seu Tchum na entrada do Shabbat. Não como o Shmuel falou anteriormente. Em vez de Shmuel, Shmuel falou que os objetos de um goi não fixam seu tchum de amar que era banana. Ele se trata da opinião de Rabanan, que falou com relação aos objetos de Efker, não com nenhum shvital. Os objetos de Efker não fixam seu tchum. Vede que amar que era banana pshita, é isso que a gente perguntou anteriormente. Se conforme Rahamim, objetos de Efker não têm um tchum fixo. Então pshita é com certeza com relação a objetos de um goi, que não vão ter o tchum fixo, como vimos anteriormente. Mal de tema, poderíamos pensar diferente. Gzerá Baalim de Nohri, Ato Baalim de Israel. Poderíamos pensar que os sábios fizeram uma cerca, proibiram aquilo como ver um objeto de um goi fora do tchum, para não chegar lá como ver um objeto de um Yehudi fora do tchum. Kamashman, antes de ver o Shmuel falar que não temos esse receio e não fizemos essa cerca rabínica. Conforme Rahamim, podemos lá como ver um objeto de um goi, mesmo fora dos 2000 Amá, fora do tchum do objeto. Conforme Rabbi Yochanan ben Nuri, seria proibido. Rav Chi bar Avin, amar Rabbi Yochanan, falou o sábio nome de Rabbi Yochanan, Hefzen Ochri Kolin Shvita. Falou o sábio nome de Rabbi Yochanan que os objetos de um goi sim fixam o seu tchum. É proibido locomover esse objeto fora do quilômetro em volta desse objeto, mesmo que o Rabbi de Rahamim fala que é Agmará. Gzerá Bealim de Nochri, Ato Bealim de Israel. Porque é uma cerca rabínica que os sábios fizeram proibindo os objetos de um goi fora do tchum, para a pessoa não levar objetos de um Yehudi fora do tchum. Continua um outro caso. Aqueles carneiros que foram trazidos da vez dos Goim para uma cidade chamada Mavrachta. Os Goim trouxeram esses carneiros fora do Tchum. Rava permitiu para as pessoas de Mahuza que moravam perto dessa cidade chamada Mavrachta para comprar esses carneiros em Shabbat Yom Tov da forma permitida, com certeza. Amale Ravina de Rava. Perguntou Ravina para Rava. Maidater. Como quem o Senhor sustenta de amar a viúda, amar o Shmuel Hefzen Ochrin Konin Shvita? Como o Senhor permite comprar objetos que vieram fora do Tchum? Mesmo que vieram fora do Tchum através de um goi. Será que é por causa que Shmuel falou que os objetos de um goi não têm Shvita? Não fixa sua moradia em seu Tchum na entrada do Shabbat? Veja Shmuel ver Rabbi Yochanan. Alaha que Rabbi Yochanan. Se Shmuel discute com Rabbi Yochanan, alaha é como Rabbi Yochanan. Veja Baravina amar Rabbi Yochanan. Falou o sábio nome de Rabbi Yochanan. Hefzen Ochrin Konin Shvita. Falou o sábio de Rabbi Yochanan que os objetos de um goi sim têm o tchum, sim fixam sua moradia na entrada do Shabbat, porque Gzerá Bealim de Nochri, uma cerca que proibiram os objetos de um goi fora do tchum, Atu Bealim de Israel, para não chegar a permitir também objetos de um Israel, de um Yehudi, fora do tchum. E Rava permitiu, falando na Adar Amar Rava, Rava voltou atrás. Lizvinu Lebne Mavrachta, as pessoas de Mavrachta podem comprar esses carneiros. Por quê? De Kula Mavrachta Lididu, que Daret Amodamia. Que toda a cidade de Mavrachta é como se fosse uma extensão dos quatro Amodá pessoal. O que significa isso é como vimos anteriormente, a lei de Daban Gamlin. O que acontece se uma pessoa foi raptada de seu Tchum, da sua cidade de moradia, e foi colocada em outra cidade fora do seu Tchum? Essa segunda cidade tem paredes? Falou da Bangamir, da Rei como Bangamir, que essa pessoa pode se locomover por toda a cidade. Aqui também, esses objetos, os Goim, esses carneiros, os Goim fixaram o seu Tchum fora da cidade. Os Goim trouxeram esses carneiros para dentro da cidade, é como se esses carneiros tivessem saído do seu Tchum original. Seria proibido locomover esses carneiros, seria proibido também comprar esses carneiros. Mas uma vez que eles foram colocados dentro da de Mavrachta, é como se fosse a pessoa que foi raptada de uma cidade e colocada em outra cidade fora do Tchum, que nem pode se locomover para a segunda cidade, como Rabban Gamliel falou. Também aqui essas pessoas de Mavrachta podem comprar esses carneiros, porque a cidade de Mavrachta tem quatro paredes, é como se fosse um recinto de quatro amot, um recinto de 2 metros quadrados em volta da pessoa, que a pessoa sempre tem esse recinto pessoal. Essas paredes de Mavrachta fazem como se toda a cidade fosse uma extensão dos 4 amotos e 2 metros quadrados em volta da pessoa. Porque com relação às pessoas de Mahuza, seria proibido comprar esses animais e levar para a cidade de Mahuza, uma vez que a cidade de Mahuza não tinha 4 paredes. Essa raça foi dita com relação a uma cidade que tem 4 paredes, que é uma extensão dos 4 amotos, esse recinto pessoal da pessoa. Mahuza não tinha essas 4 paredes, não é exceção do recinto pessoal da pessoa. Isso fala aqui a Gemara. Apesar de deixar amanhã, continuamos a suya com novos conceitos. Baruch Adonai Olam. Amém e amém.